dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 14 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são Samir da Converta Mais, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Marcos Colfal, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Advogado Júnior Araújo, Vinícius Guise, Juliano Marcon e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quiser ajudar a manter o podcast no ar, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar aqui a semana falando sobre a Netflix, que abriu uma loja online para vender as coisas relacionadas, tipo roupa, né, relacionada lá às séries e filmes da plataforma. A Netflix Shop tem, por enquanto, coisas da série Lupin e também dos animes Yasuke e Eden, e as coleções que estão no site já, né, foram criadas com artistas, designers, por exemplo, também de destaque, tipo a Nathalie Nguyen e Christopher Keitz. A parte chata, como você deve estar imaginando já, inclusive, né, é que pelo menos por enquanto eles estão vendendo coisas lá só para o público americano, mas ainda assim, se você quiser acessar o site, que no endereço netflix.shop tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a EA confirmou que foi extraído dos servidores dela um pacote de quase 200 GB de informações, tudo lá, por enquanto que se sabe, relacionado só às práticas internas da empresa. O que aconteceu foi que uns hackers compraram cookies roubados do Slack por $10 cada um, aí fizeram login no Slack da EA, aí conseguiram enganar o pessoal da TI, né, convenceram lá a dar acesso ao login do sistema que eles têm, e aí pronto, tava feito o estrago. Aí, com acesso à rede interna da EA, eles roubaram, por exemplo, o código-fonte do FIFA 21 e do servidor também, né, onde rolam as partidas que acontecem online, e eles roubaram coisas também, né, como por exemplo o SDK que a empresa usa para fazê-la, os softwares e plataformas que eles têm. Os hackers falaram que estão vendendo esses pacotes já aí para interessados, né, que tem um destaque no mundo hacker, falaram que não vão vender para qualquer um, e aí quando ela foi perguntada sobre isso tudo, a EA confirmou só que aconteceu esse ataque, né, a extração dos dados do servidor, mas falou, né, que pelo menos aí não foi roubado dado de cliente nenhum. E ainda sobre o mundo dos jogos, a Microsoft deu uns detalhes ainda, né, do que ela espera fazer no futuro do Xbox, falando inclusive que eles estão fazendo já a próxima geração aí, que vai ser o sucessor do Xbox Series S e Series X, claro, né? Por enquanto aí sem previsão de lançamento. Já pro futuro mais imediato aqui das coisas do Xbox, ela falou que vai dar pro pessoal conseguir usar o xCloud direto lá a partir do próprio Xbox, né? Pra testar um jogo pelo menos aí, pra decidir se quer comprar ou não, se quer fazer download ou não. E ela confirmou também que vai trabalhando com os parceiros aí, pra conseguir colocar o Xbox, por exemplo, embutido já em TVs e outros hardwares aí, pra galera conseguir jogar sem ter que comprar o console de verdade. Aí ela anunciou também que no futuro bem próximo aí, vai começar a contar com o Xbox Series X como servidor do xCloud, né, e não mais do Xbox Series S, e ela prometeu, inclusive, né, que aguardado o suporte aí pro xCloud por parte de navegadores, né, pra conseguir rodar no iPhone, por exemplo, vai ser lançado aí nas próximas semanas. Aí, por fim, ela comentou também que é pra esse ano ainda que ela prevê o lançamento aí do xCloud no Brasil, né, bastante aguardado aqui pelo pessoal no país, e é claro, né, que pintando mais informações aí mais precisas sobre a data de lançamento, eu comento aqui no podcast. E falando aqui sobre o Brasil, a empresa Ookla, que faz aquele aplicativo plataforma, né, Speedtest, publicou um ranking mundial aí de qualidade móvel do sinal das operadoras e falou aqui de forma detalhada um pouco sobre o Brasil. Ela falou que a Claro lidera os rankings de velocidade de download, velocidade de upload também e satisfação do cliente. Aí em seguida ficaram a Vivo, aí depois ficou a TIM e, como sempre, né, a Oi ficou por último. Aí em relação à média global, o Brasil ficou na posição 74 aí da velocidade de download, né, da conexão móvel, e caso você queira saber mais sobre esse levantamento, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung e sobre o vazamento aí que pintou na semana passada, que fala das especificações aí do Galaxy M32. O site 91 Mobiles comentou que ele vai ter uma tela de 6,4 polegadas, câmera, na verdade, 4 câmeras atrás, né, com principal de 48 megapixels e bateria de 6.000 mAh, e nas próximas semanas, aí, próximos dias talvez, que ele vai ser anunciado por enquanto só para o mercado indiano. Agora, ainda aqui sobre as coisas da Samsung, ela confirmou que corrigiu 7 falhas de segurança lá nos aplicativos dela para Android, né, que vinham afetando os aparelhos Galaxy. O que rolou foi que no começo desse ano, uma empresa chamada Oversecured achou falhas de segurança em aplicativos tipo o Nox Core, aplicativo da plataforma Dex também, por exemplo, aplicativo Phototable e até interface lá do telefone de aparelhos Galaxy, e era bem sério, isso podia extrair arquivos do telefone da pessoa, por exemplo. Aí a Samsung comentou agora, né, que no update de abril que ela soltou de segurança para os aparelhos Galaxy, ela corrigiu todas essas falhas, então vale você correr, né, se você tem um Galaxy, especialmente agora que essa informação se tornou pública. E enquanto isso, no Facebook, o Pitaru novidades em que ele anunciou na semana passada o aplicativo do Messenger. Ele implementou um campo de digitação, por exemplo, naquela tela de você ver uma foto, né? Para conseguir responder mais rápido lá quando você vê uma foto. Tem que fechar a foto para conseguir fazer a resposta aí do que a pessoa te enviou. E pintou lá também suporte a QR Code para pagamentos por meio do Facebook Pay. Essas novidades vão aparecer aos poucos e é para todo mundo nas próximas semanas. E caso você queira ver isso aí no detalhe, tem link aqui na descrição. E ainda sobre redes sociais, o Twitter anunciou no finalzinho da semana passada que se você tem uma newsletter paga ou não, né, por meio da plataforma Review que eles compraram aí no começo desse ano, você vai conseguir colocar um botão sobre a sua newsletter no seu perfil do Twitter. Aí no caso das newsletters pagas, o que vai acontecer é que o Twitter falou que vai ficar com 5% do faturamento, né, quando a pessoa se inscrever por meio lá do botão no perfil no Twitter, e aí o de graça é de graça, né, claro, eles não vão cobrar comissão. Aí eles comentaram também, né, que direto a partir do botão de assinar newsletter no perfil da pessoa, vai ter a opção também do usuário receber uma espécie de um trial, uma newsletter de exemplo aí, pra saber se vale a pena pagar ou não, e aí sim, né, se a pessoa começar a pagar, o Twitter fica lá com 5% dessa mensalidade. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que anunciou lá os vencedores do Apple Design Awards desse ano na WWDC na semana passada. Na categoria Encanto e Diversão, os vencedores foram Poke Poke Playroom, que é um aplicativo infantil aí de criatividade e aprendizagem, e o Little Warfield, que é um aplicativo bem bacana, né? Que é um jogo de plataforma. Já na categoria de Inclusão, um dos vencedores foram Voice Dream Reader, que tem várias opções de voz, né? Para ler PDF, página da web também, e-books e tudo mais. E o segundo vencedor dessa categoria foi o HoloVista, que é basicamente um jogo aí bem bacana de realidade mista com bastante atenção voltada aí para acessibilidade. Já na categoria de interação, um dos vencedores foram Carrot Weather, que é o de previsão do tempo lá, que tem um assistente virtual que você consegue configurar, que tem bastante personalidade, ele odeia a humanidade, uma coisa bastante engraçada. E o segundo vencedor foi o Bird Alone, que tem uma proposta bem interessante aí, que tem uma pegada de jogo, né, mas que fala de assuntos sérios, tipo perda e solidão. Já na categoria de impacto social, o vencedor foi o aplicativo Be My Eyes, que deixa você, né, que consegue enxergar, ser uma espécie de um voluntário para conseguir ajudar um usuário cego, a pessoa te liga, por exemplo, com a videoconferência lá, você fala que tá na frente da câmera, né? Ajuda a pessoa a escolher a roupa e uma coisa desse tipo, por exemplo. E um outro vencedor também foi o jogo Alba, que tá disponível lá para quem assina o Apple Arcade e que trata aí da proteção no meio ambiente. Já a penúltima categoria foi dos melhores apps lá, que tem a ver com a parte gráfica e parte visual. E aí os vencedores foram o aplicativo Lona, que é basicamente um de sons relaxantes aí para ajudar o usuário a dormir, e o jogo Genshin Impact, que tem feito bastante sucesso aí, especialmente nesse último ano. Aí, por fim aqui, né, sobre essa premiação na categoria de inovação, um dos vencedores foi o Nard Sadhana, que é um aplicativo aí bem bacana de edição musical, e outro bem conhecido aí foi o League of Legends Wild Rift. Agora, ainda que falando sobre aplicativos, a Apple detalhou na semana passada como é que funciona o sistema novo aí de reembolso, por exemplo, na App Store, que você vai conseguir pedir reembolso direto lá dentro do aplicativo e não mais naquele pedaço escondido da App Store. Isso vai valer, na verdade, não só para reembolso, né, mas para cancelamento de assinatura, por exemplo, para troca de plano e tudo mais, e é aquela coisa, né, pelo menos por enquanto. É uma coisa que vai depender um pouco aí da pressa de cada desenvolvedor aparecer em cada aplicativo. Bom, e seguindo aqui com as notícias sobre a Apple, ela fez uma contratação bem importante aí, né, pro projeto do carro, né, que é o pior segredo aí guardado da empresa nos últimos anos. Ela contratou um cara chamado Ulrich Kranz, que trabalhou durante 30 anos na BMW, liderou, na verdade, os projetos do i3 e também do i8, e aí, mais recentemente, o que ele fez foi passar pela Faraday Future, uma montadora meio só teórica, por enquanto, aí, de carros elétricos, e fundou uma também, né, a Canoo, de carros elétricos aí, também autônomos. Aí agora que ele foi pra Apple, o que vai acontecer é que ele vai responder diretamente ao Doug Field, que tá liderando aí todo esse projeto do carro da empresa, e vamos ver, né, se daqui a um ano ele continua aí nesse projeto. E por último, sobre a Apple, e também encerrando aqui o episódio de hoje, foi por água abaixo, né, a tentativa lá dela de fazer um acordo com a Gradiente pra acabar com o processo por conta do nome do uso do iPhone. O resumo desse processo, pra quem não sabe o que rola, é que antes da Apple lançar o iPhone dela, a Gradiente registrou o nome iPhone, e aí, claro, né, depois a Apple lançou o iPhone dela. Aí depois de um tempo, o que aconteceu foi que a Gradiente processou a Apple, porque ela tá defendendo, né, que aqui no Brasil o nome iPhone pertence a ela, mas a Apple fala, né, que a Gradiente nunca fez nada com isso, então o nome é exatamente dela. Aí no ano passado, depois de várias idas e vindas, aquele negócio, né, decide de um lado, depois alguém entra com recurso, reverte a decisão e tudo mais, esse caso foi parar na mão do STF, ele sugeriu, né, que as empresas fizessem um acordo aí que era mediado. Aí agora o que virou notícia sobre esse processo é que não pintou acordo nenhum aí nessa negociação mediada, e o caso tá voltando agora pro STF. A Gradiente segue pelo menos tentando, né, conseguir usar aqui no Brasil o nome iPhone sem ter que pagar nada pra Apple, e a Apple, claro, né, tá tentando impedir que isso possa acontecer. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá também no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!